se fala em editor de livros, muita gente logo pensa em alguém que escreve, faz revisão ortográfica ou até mesmo censura. Acontece que essa profissão faz parte da construção do prazer que se tem ao ler um bom livro. Em grande parte dos casos, a cultura brasileira valoriza tanto a figura do autor que, se ele revelar que teve um direcionamento do editor, pode até parecer que perdeu sua identidade. Entretanto, mesmo alguém já consagrado pode ter sido fruto de um editor que pescou seu melhor texto numa pilha de obras ou o convidou para um determinado tema, deu direcionamento específico, fez críticas, contribuições, refletiu sobre o título e ajudou a construir características marcantes da obra. O escritor e produtor editorial da editora Cousa, Saulo Ribeiro, garante que esse é um trabalho amplo, que exige experiência, visão estratégica, inúmeras habilidades e um conhecimento básico sobre uma infinidade de temas, mas que raramente são percebidos em um livro.
A função do editor, do produtor editorial, é avaliar o conteúdo que ele está editando, que ele está publicando, no sentido de coerência, no sentido de estética, no sentido de linha editorial em relação à própria editora. Por mais que ele tenha um conselho editorial que ampara a linha editorial da editora, mas ele é a pessoa que fecha esse conceito, né, coletivo, né? Mas ele dá essa palavra final nesse conceito. Realmente é uma profissão pouco conhecida, até porque as pessoas têm uma relação com o livro que é muito imediata. A pessoa pega o livro, quer saber quem fez a capa, quem fez a produção editorial, quem fez a revisão, né? Então a gente acaba não aparecendo muito mesmo. E nos cursos superiores se costuma trabalhar muito com essa questão, nos cursos de comunicação, né, etc., até em design e tal, não costuma se trabalhar com a produção editorial mesmo, voltada para livro. Coisa que a gente acaba aprendendo muito no trato do dia a dia, aprendendo na prática. Como é que é a questão dos registros editoriais, como que funciona a questão do acompanhamento, da coordenação do trabalho dos vários criadores envolvidos no livro, do revisor ao diagramador, ao criador, né? Mesmo com a questão do livro digital, mesmo com a questão de cada vez a literatura sem papel crescer, ela ainda demanda o editor.
Um editor de livro, como diz o velho ditado popular, tem a faca e o queijo na mão, porém fazer o bom uso dessa ferramenta é imprescindível para não transformar editoração em censura ou apagar características pessoais de um autor.
Editoras mais comerciais, elas são editoras que trabalham para vender um livro, né? Então, às vezes, o próprio trabalho estético ali, o trabalho criativo, não é muito levado em consideração. Então, há mesmo corte, há o aumento, esse tipo de coisa. No nosso caso, no caso da editora Cousa, que é uma editora artística, uma editora voltada para a difusão de literatura de verdade, isso já não acontece. Qualquer tipo de mudança no livro tem que ser pactuada com o escritor. A palavra final é dele, né? E a gente evita qualquer tipo de interferência mesmo, assim. Se a gente aceitou um trabalho, a gente aceitou um trabalho na totalidade dele.
Atualmente, com o amplo desenvolvimento de novas tecnologias, o editor não lida mais somente com obras literárias. Ele também é obrigado a assumir outros papéis, como de ghostwriter, jornalista, crítico, autor de ficção, revisor e até de administrador dos planos referentes à esfera publicitária. Esse especialista, que está atuando cada vez mais como freelancer, além de manusear livros, tem hoje como instrumentos de trabalho o espaço virtual ou complexos de registro que permitem a produção de informações. Desse modo, é impossível negar a importância de um editor de livros, como o produtor editorial Saulo Ribeiro garante.
A gente tem um mercado editorial que ele vem passando por grandes transformações, vem passando por mudanças em relação à realidade brasileira, ao novo tipo de relação dos autores com os editores e o público. E assim, o trabalho do editor hoje é importante no sentido de dar um direcionamento às obras que vêm surgindo, aos autores que vêm surgindo, ou então a autores antigos, mas com novo tratamento para chegar ao público com mais eficiência. Cada dia surgem novas editoras. E com a questão agora das publicações sob demanda, surgem editoras, por exemplo, na internet, que o custo demandado é muito pequeno, porque a tiragem de acordo com a demanda, né, de acordo com as compras, né? Então, assim, a gente vê hoje uma avalanche de criação de editoras pelo país, né? Isso tudo demanda, então, que hajam editores para isso. É, sim, uma profissão em expansão. Não ainda no Espírito Santo. O Espírito Santo tem muito que crescer ainda.
A história do editor é bastante antiga, já que em um tempo coube aos sacerdotes na Idade Antiga e aos padres e monges durante a Idade Média selecionar o que era escrito e publicado. Uma questão interessante sobre esse artista dos livros é que a figura do editor na Roma Antiga estava ligada a um sujeito que organizava os jogos sangrentos no Coliseu para pacificar e unir o povo. Felizmente, o significado da palavra editor sofreu modificações e essa profissão se aperfeiçoou. Hoje, o editor se tornou uma espécie de olheiro do bom conteúdo. Não se pode, porém, falar em editor sem lembrar a história de sua obra-prima, o livro. Na antiguidade, surge a escrita, anteriormente ao texto e ao livro. Esse código, construído pelo que chamamos de palavras, é capaz de transmitir e conservar noções abstratas ou valores concretos. Os primeiros suportes utilizados para a escrita foram tabuletas de argila ou de pedra. E a seguir, surgiu o volume, uma espécie de cilindro de papiro de origem vegetal, facilmente transportado. Ele era desenrolado conforme ia sendo lido, e o texto era escrito em colunas na maioria das vezes. Normalmente, um mesmo cilindro continha várias obras, sendo chamado então de tomo. O comprimento total de um volume era de 6 a 7 metros, e quando enrolado, seu diâmetro chegava a 6 centímetros. Aos poucos, o papiro foi substituído pelo pergaminho de couro bovino ou de outros animais e pelo códex, que era uma compilação de páginas costuradas. O códex surgiu entre os gregos como uma forma de codificar as leis, mas foi aperfeiçoado pelos romanos nos primeiros anos da era cristã. Uma consequência fundamental do códice é que ele fez com que se começasse a pensar no livro como objeto e obra. Essa grande invenção humana permanece até os dias de hoje e garante ainda guardar boas histórias.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria.
Karen Vieira para o Revista Universitária.
Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Que a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
Vamos ver o que é que eu estou falando. Te olho, eu 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 olho, e sua mão se for.
Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los. Podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros, desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.